Vamos então para a informação. O António Feliciano para já traz-nos os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Américo Costa, do designado Grupo Ambiental Aqua, queixa-se de ter sido esfaqueado no flecheiro quando tirava fotos a uma lixeira a céu aberto. Ainda em matéria criminal, agora em Alviobeira, um homem foi esfaqueado, suspeita-se que foi atacado por familiar. Declaração de despedida, Rui Serrano elogia funcionários do município e dá bicada no executivo. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Alcanena em destaque. Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara Municipal, é a convidada desta semana.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, período de céu muito nublado, ainda períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros, podem ser de granizo e acompanhados de trovoada, vento fraco a moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 70 km/h nas terras altas. Ainda descida da temperatura máxima mais acentuada no interior. Previstos estão então 14 graus para a Guarda, 19 para o Porto, 20 para Coimbra e Castelo Branco, 22 para Leiria, Tomar, Lisboa e Évora, 23 para Santarém e 24 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Américo Costa, o rosto mais visível do designado Grupo Ambiental Aqua, disse ter sido alvo de agressões com recurso à arma branca. A denúncia foi feita na reunião da Câmara de Tomar, desta segunda-feira, ocasião em que o ambientalista apareceu com o braço direito coberto de ligaduras, confessando que teve de ser suturado. Américo Costa disse ter sido agredido neste domingo, quando se deslocou ao flecheiro, com o intuito de fotografar uma lixeira a céu aberto que ali se encontra, mesmo na margem do Nabão. O dirigente questionou o executivo sobre os motivos pelos quais permite que aquele atentado à saúde pública continue à vista de todos. Américo Costa acusou a autarquia de falta de coragem.
Houve incidentes muito graves este fim de semana com a minha pessoa e com alguns habitantes lá do Flecheiro. Não sei se eram moradores ou não, a pessoa não se identificou, tentei identificá-lo, mas ele não se identificou. Mais uma vez, dei a volta pelo lado do cemitério velho, pronto, passei pela Ponta das Chamarias e fui filmar para ver se realmente aquilo já estava limpinho, aquelas margens, principalmente as primeiras casas sul, que é as dos Pascoais, praticamente, e vejo mais uma vez que aquilo cada vez está mais porco e está mais sujo. E é assim, eu só cumpro um dever de cidadania. Eu sou um cidadão. E como cidadão tenho o direito de zelar pela minha cidade. Eu tenho um amigo meu que no outro dia foi ao multibanco, mandou um papelinho para o gestão e foi multado. Agora, aquela malta ali, manda frigoríficos, manda máquinas de lavar, manda tudo e mais alguma coisa e ninguém lhes faz absolutamente nada. Os senhores têm medo deles. Manda lá os fiscais, eles se baterem ou se esfaquearem, como esfaquearam a mim. É os fiscais, não é a senhora. A senhora, mais os seus vereadores, nem sequer lhes tocam. Vocês estão longe. Mas mandem lá, porque eles são cidadãos normalíssimos, como nós. Como eu, vá. Talvez como eu. Porque parece que estou aqui a falar para a fina flor de Tomar, mas pronto. Mas eu não os considero assim. Considero-os exatamente iguais ou piores que eu. Mas melhores não são. É assim. Eu exijo a limpeza daquelas margens, porque aquilo é a cidade de Tomar. Se limpam as ruas, também têm de limpar aquelas margens que já não são limpas há anos. E se eles continuarem a deitar lixo, eles têm de ser multados, porque eles têm os mesmos deveres que a gente tem. Ou então, eu chego ali à minha janela, como moro junto do rio, pego uns poucos baldes de lixo, e em vez de ir despejar o lixo, vai tudo para dentro do lixo. E o que é que a senhora me fazia a mim?
E um homem com idade situada na casa dos 50 anos foi esfaqueado na noite deste último sábado, na localidade de Toco, Alvio Beira. Marcava o relógio 21 horas. Por aquilo que a ERTS apurou, a vítima terá sido mesmo atacada por um familiar próximo. A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local e alertou os bombeiros de Tomar, que fizeram o transporte do homem para o hospital de Abrantes. Ainda se desconhece qual a gravidade dos ferimentos.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Rui Serrano, vereador da Câmara de Tomar, aproveitou a reunião que o Executivo realizou nesta segunda-feira para ler uma declaração. Texto este, onde expressou a gratidão aos trabalhadores da autarquia que o acompanharam nestes últimos 3 anos de funções. Recorde-se que o eleito do Partido Socialista apresentou a renúncia aos pelouros por divergências com a forma como os destinos do Conselho estão a ser conduzidos, mas continua até final do mandato, conforme assegurou, de forma responsável e participativa. Rui Serrano quis, na declaração, agradecer assim aos trabalhadores, elogiando-os pela forma como se dedicam ao Conselho, pela entrega e profissionalismo, valores nem sempre reconhecidos a todos. Lamentou, em jeito de demonstração de descontentamento, face a algo que terá acontecido no relacionamento entre Executivo e funcionários.
Na presente reunião de Câmara e na sequência da renúncia aos pelouros que me foram conferidos neste mandato, não posso deixar de registar na ata desta sessão pública a minha profunda manifestação de agradecimento e reconhecimento a todos os colaboradores da Autarquia de Tomar. Testemunhei, ao longo destes 3 intensos anos de trabalho e compromisso, um notável espírito de dever por parte dos trabalhadores do município de Tomar, que se dedicam à sua terra e ao seu município com dedicação, entrega e profissionalismo, valores que infelizmente não são valorizados nem são reconhecidos a muitos deles. Estou convicto que cumpri e exerci as funções que me foram confiadas enquanto vereador deste Executivo, neste mandato com profunda consciência democrática, dedicação à causa pública, lealdade e sentido de responsabilidade. Não estando reunidas as condições para poder continuar a desempenhar essas funções, com a verticalidade e o profissionalismo que sempre reclamei, continuarei a procurar contribuir enquanto vereador eleito sem pelouros, de uma forma participativa, construtiva e responsável, com transparência na discussão das melhores soluções para Tomar e para os tomarenses. Bem-haja a todos os trabalhadores que permitiram até ao dia de hoje manter a estabilidade e dignidade do nosso Conselho.
Um homem perdeu a vida na sequência de uma colisão entre um pesado e um ligeiro de mercadorias. O acidente aconteceu pelas 9:33 da manhã desta segunda-feira na localidade de Telheiro, freguesia de Maceira, concelho de Leiria. Ainda estão por apurar as circunstâncias para esta trágica ocorrência, sendo que, a esse propósito, a Guarda Nacional Republicana recolheu alguns indícios sobre o sinistro. Os bombeiros da cidade de Lis estiveram no local com 12 operacionais e ainda 5 veículos de apoio. E 3 pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre 2 veículos ligeiros. O acidente aconteceu pelas 14:30 desta segunda-feira, num cruzamento situado nas imediações do bairro Frederico Ulrich, no entroncamento, sendo que, como explicação para o sinistro, poderá estar o facto de um automobilista não ter respeitado o sinal de stop. Refira-se que as 3 vítimas, depois de prontamente assistidas pelos bombeiros da cidade dos comboios, foram encaminhadas para o hospital de Abrantes.
Rádio ERTE. Informação.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública realizou durante este fim de semana um conjunto de operações tendo por base o combate à criminalidade e ainda a prevenção da sinistralidade rodoviária. No comunicado enviado para a redação da ERTS, a PSP refere que foram fiscalizadas e controladas por radar 2.923 viaturas de diferentes categorias e efetuados 68 testes de verificação de álcool no sangue. No capítulo das contraordenações foram detectadas 37 7 por excesso de velocidade, uma por falta de inspeção, outra por utilização do telemóvel durante a condução e ainda uma por não utilização ou inexistência do cinto de segurança. E um homem de 30 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Benavente por tráfico de substâncias estupefacientes. No âmbito do patrulhamento, foi abordado um indivíduo suspeito do tráfico de droga, sendo que nesta operação houve o apoio de um binómio sinotécnico do Destacamento de Intervenção de Santarém. As autoridades apreenderam 49 doses de AX, 3 navalhas, 323 euros, 3 telemóveis e ainda várias raspadinhas com prémio. Ainda em matéria criminal, um homem com 37 anos de idade foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Santarém no seguimento de diligências de investigação iniciadas há uns dias relacionadas com um crime de furto qualificado no interior de residência, ocorrido no dia 5 de setembro. Em comunicado enviado para a redação da ERTE, a PSP logrou a recuperação de uma espingarda caçadeira que tinha sido furtada. O indivíduo está constituído como arguido.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Coligação Democrática Unitária de Tomar realizou no último sábado, no salão da sede da Junta de Freguesia Urbana, um encontro para debater a eventualidade de se proceder a alterações na lei que levou à fusão de freguesias, um processo conhecido pela Lei Relvas. Esta diretiva continua a ser contestada um pouco por todo o país e Tomar não foge à regra, até porque o Conselho foi alvo da unificação de freguesias. No decorrer do debate foi dado a conhecer um abaixo assinado para a reposição das freguesias de Madalena e da Bezelga, hoje unificadas. Durante o encontro, o vereador Bruno Graça, da Câmara de Tomar, explicou aquilo que é a visão da CDU em relação ao eventual processo de reversão no âmbito do abaixo assinado que está em curso.
Aquilo que eu penso é que cada uma das pessoas, cada um dos autarcas, particularmente cada um dos autarcas, cada uma das forças políticas que está engajada a que haja uma reversão desta situação, o que deve fazer, efetivamente, é começar a trabalhar já. E começar a trabalhar já, do meu ponto de vista também, é fazer comissões locais na freguesia para desenvolver isto. E aí, meus amigos, pouco interessa qual é o cartão partidário. Quer dizer, interessa é a ideia. E a ideia é, no caso da Bezelga, há manifesta vontade, os vistos, e aliás, é óbvio, nunca, a Bezelga nunca aceitou aquela situação, de fazer esta reversão. Então, nada melhor do que criarem uma comissão, a população lá, criar essas pessoas mais ativas, criarem uma comissão para ir para a frente com um abaixo assinado ou com outro abaixo assinado, de tal maneira que pedir à Assembleia de Freguesia que nos escreva um ponto. Isto é uma coisa que nós podemos começar já todos a fazer. Pedir às Assembleias, requerer, porque é legal, requerer às Assembleias de Freguesia um ponto para discutir esta situação.
Destaca ainda para a intervenção do ex-presidente da Junta da Bezelga, Carlos Lopes, que recordou que há já posições assumidas pelas populações contra este processo, nomeadamente um outro abaixo assinado realizado antes da agregação.
Nessa altura, antes da agregação, tivemos o cuidado de fazer um baixo assinado, qual eu tenho lá na sede da Junta ainda, um baixo assinado da população da freguesia só da Bezelga, que não queriam a agregação das freguesias, por isso. O baixo assinado que o António Filipe está a falar, e muito bem, nós já o temos antes da agregação. Porque em 2012, quando se começou a falar, naqueles passeios que nós fazíamos autárquicos, eu pronunciava-me sobre isso e as pessoas eram unânimes e aclamavam que não queriam a agregação. Bom, nós estamos num país já civilizado, e é como eu disse agora, as pessoas não vão agarrar e levar a paus e andarem aí, a trancar uns aos outros. Porque é assim, quem é que precisa da junta de freguesia neste momento? São as pessoas idosas que vão buscar um atestado, ou os que estão desempregados para ir para o centro de emprego, as provas de vida para receber o desconto de água, ou as pessoas que estão no estrangeiro que querem... Porque as outras pessoas não precisam, ninguém precisa da junta de freguesia. Eu sou autarca há 24 anos, e eu nunca precisei do atestado da junta. A junta só é precisa, neste momento, em qualquer... para fazer as benfeitorias, para fazer caminhos, para limpar boletas, para limpar os aceiros a qualquer lado. É... Porque as pessoas que precisam de freguesia são a minoria.
Nesta sessão promovida pela Coligação Democrática Unitária de Tomar, marcou também presença António Filipe, deputado da CDU na Assembleia da República. O eleito pelo Distrito de Santarém voltou a recordar que o processo de reversão deste processo não deve ser encarado de forma obsessiva, mas deve ter em consideração os interesses das populações.
Não temos que ter uma preocupação obsessiva de dizer o que é pequeno, no fundo, só extingue-se, né? Porque as coisas não são assim e o que é preciso equacionar é as vantagens existentes, o que é que se as populações ganham ou se as populações perdem com isso e o que é que as pessoas sentem. O que é que as pessoas sentem, porque isso também tem a sua importância. Também tem a sua importância. Ou seja, uma freguesia que tem centenas de anos pode ser o crime de lesa história e extingui-la. Mesmo que ela, enfim, tenha poucas pessoas, ou até possa ter uma área reduzida. E, portanto, eu acho que nós temos que também, por isso é que estas coisas não devem ser feitas a regra e esquadro, estas coisas têm que ser feitas, de facto, dialogando com as pessoas e tendo em conta também as particularidades existentes. Portanto, o ponto de situação está feito. Neste momento, nós na Assembleia da República faremos o nosso melhor para que este processo avance, que avance o melhor possível. E naturalmente que as populações também terão aqui uma palavra a dizer. Eu creio que aqui neste Conselho que tanto se mobilizou na altura contra o processo de fusão, creio que naturalmente terá uma palavra a dizer agora nesta fase que está neste momento aberta.
Olhamos agora para o desporto, precisamente para o futebol. Arrancou a primeira divisão distrital da Associação de Santarém. União de Tomar entrou com o pé direito. Venceu o União de Almeirim por 1-0, fruto do golo apontado por Pelé logo aos 3 minutos. Um duelo acompanhado pela Hertz a par e passo com o relato através da Tarde Desportiva, o novo espaço informativo da grelha da Hertz, agora sempre aos domingos. Todo o futebol distrital e não só. Hóquei em patins, futsal e atletismo irão estar também em destaque semana após semana. Mas, de regresso à primeira divisão distrital, registo para os resultados daquela que foi a primeira jornada. Fazendense 2, Mação 0, Oriense 1, Pego 2, Amiense 1, Cartaxo 0, Empregados do Comércio 0, Coroxense 6, Torres Novas 0, Riachense 2, União do Tomar 1, União de Almeirim 0 e Samora Correia 1, Benavente 1. Zero. Refira-se que, na próxima jornada, a equipa navantina, treinada por Lino Freitas, irá deslocar-se até ao reduto da Associação Desportiva de Mação, um adversário que, para esta temporada, olha com propriedade para os primeiros lugares. E agora é a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Iniciamos mais uma época de notas do dia num ambiente conturbado aos níveis mundial, europeu, nacional e regional. A nível mundial e europeu, os riscos de crises político-militar e económicas e sociais é muito grande. Os governos e os bancos centrais perderam o controle à situação. Para tentar estimular a economia, os bancos centrais têm estado a injetar imensas massas de dinheiro nos mercados que não estão a surtir efeito e, a prazo, gerarão um processo inflacionário que comerá ordenados e pensões. A nível nacional é reconhecido que o modelo do atual governo faliu, à semelhança do que aconteceu com os modelos dos governos anteriores e acontecerá com os modelos económicos dos futuros 1000 governos. Ricardo Costa, irmão do atual primeiro-ministro, escreveu no Expresso de 10 de setembro de 2016 que, cito, 2016, o ano em que a crise deu lugar ao medo. Fim de citação. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz, cito, as finanças estão controladas, agora é preciso crescer. Lamento desiludir, mas as finanças não estão controladas porque nenhum problema financeiro foi resolvido e a economia, com a atual base assente em microempresas obsoletas, nunca crescerá. Tudo mais são devaneios. Em relação a Tomar, a situação vai de mal a pior, como demonstra a recente demissão de todos os pelouros pelo vereador Rui Serrano. Os próximos 12 meses serão dominados pelas eleições autárquicas, pelo que há que perguntar. Em Tomar, elas servirão para alguma coisa? Os partidos e organizações políticas apresentarão soluções para os graves problemas do Conselho ou continuarão sem propostas? E têm gente preparada ou apresentarão os impreparados do costume? Foi noticiado que entrou em funcionamento a Rede Local de Intervenção Social, RLIS, de Tomar e Ferreira de Zêzere, a ser dinamizada pela Misericórdia de Tomar. Dizem que a RLIS tem como objetivo efetuar o atendimento e o acompanhamento social às pessoas e às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, exclusão social e ou emergência social através de mecanismos de resposta céleres e mais próximas da população. Pergunta-se, esta não é mais uma estrutura paralela a outras já existentes? Quem financiará a estrutura, sabendo que as misericórdias passam por graves problemas financeiros? Esta nova estrutura não demonstra que a crise económica e social se vai aprofundar pelos tempos dos tempos? Seria bom que, em Tomar, os partidos e organizações políticas e a sociedade nabantina aproveitassem o tempo daqui até às autárquicas para a procura de soluções de combate à situação de aprofundamento da miséria no concelho. Tomar merece mais.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.